Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo por aqui, Gabriel, para conversar um pouquinho mais sobre seus negócios de estética, né, nesse episódio número 139. E o assunto desse programa em especial surgiu por alguns motivos que eu quero explicar antes de começar e abordar ele em si, né? Um deles é que sempre a gente sempre fala aqui sobre avaliar a situação dos teus negócios constantemente e aí implementar as mudanças necessárias, mas a gente nunca fala sobre como realizar essas mudanças de uma forma organizada, sem que isso tenha um impacto enorme nos nossos processos, né? Especialmente impactos negativos. E o segundo motivo é em base a experiências que eu estive vivenciando nos últimos meses em uma das empresas que eu realizo projetos, onde as mudanças foram totalmente mal planejadas e implementadas, enfim, né? Eu até vou comentar um pouco mais lá para frente, se você tem curiosidade. É um assunto que está ainda em desenvolvimento, mas que os primeiros indícios e resultados mostram que o projeto poderia ter sido pensado de forma bem diferente. Pois bem, basicamente, quando a gente implementa uma mudança nos nossos espaços estéticos, a gente está transformando a forma como a gente realiza algum processo. Então, por exemplo, se você faz uma consulta de avaliação, né, que dura 30 minutos, e de repente você decide que elas deveriam ser de uma hora, maravilha! Mas e aí, qual o impacto que isso vai ter em todos os âmbitos do teu negócio? Muitas vezes a gente toma esse tipo de decisão, né, sem pensar no processo completo, e aí é onde começam a surgir os problemas. Então, portanto, né, para implementar mudanças, sejam elas pequenas ou grandes, a gente precisa de uma estratégia, uma guia, né, para a gente ter uma segurança que o que a gente está fazendo está de acordo com o nosso planejamento, mas também que isso não vai quebrar nada dentro da empresa, né? E o que eu quero dizer com quebrar? Que você, por exemplo, naquela ideia anterior de aumentar o tempo das consultas, comece a ter menos tempo para atender os clientes que já pagaram, né? E isso termina afetando as finanças do teu negócio. Não quer dizer que o teu negócio vai quebrar em si, né? Mas sim quebrar no sentido de ter um impacto negativo em outras áreas da empresa. Então vamos começar por aqui, né? Eu tenho um processo de 9 etapas que a gente pode usar para minimizar um pouco os impactos que a mudança tem nos nossos espaços. Qualquer mudança vai gerar um impacto, né? Isso é lógico. E o objetivo aqui desse processo não é eliminar isso, mas reduzir, né? E procurar que a transição seja fácil e fluida. Então, vamos lá. Antes de começar qualquer coisa, né? Obviamente a gente precisa definir o que é essa mudança e o que ela representa dentro da empresa, que impacto ela vai ter. Então o primeiro passo aqui é definir a mudança e que impacto ela tem. Tanto geral esse impacto como em áreas específicas. O que eu realmente quero fazer e o que eu quero conseguir fazendo essa mudança. Então se a gente pegar o exemplo anterior das consultas de uma hora, vamos pensar aqui, né? Por que eu quero mudar de 30 minutos para uma hora? Que impacto isso aí vai ter na minha agenda, nas minhas finanças, nas pessoas que realizam esse serviço? Quais vão ser os benefícios e qual vai ser a parte negativa disso? Você pode querer fazer essa mudança, por exemplo, porque em 30 minutos você não consegue avaliar o paciente de forma correta, não consegue coletar toda a informação necessária. E isso aí tá causando problemas de definição de tratamentos, né? Qual o tratamento correto para cada cliente, e de expectativas. Pode ser um exemplo. Ou porque você quer entregar uma experiência melhor para esse cliente, que talvez está sendo meio, né, corrida essa consulta ali, o pessoal está entrando e saindo, né, na correria. Ou ainda você pode terminar descobrindo, né, antes de começar a implementar essa mudança, que na verdade tudo que você tinha pensado era uma bobagem. E que depois de analisar os dados das últimas consultas que você foi fazendo ali nos últimos meses, todas elas estavam sobrando tempo ao invés de faltar. Então, por isso que essa etapa é importante. E aí a gente passa para uma segunda etapa, já depois de fazer essa primeira, que é determinar se essas mudanças estão alinhadas com os objetivos da empresa. Porque a gente tem que pensar primeiro, qual que é o meu objetivo como empresa? O que você está buscando mês a mês? E aí talvez muita gente vai me dizer, né? Ah, ganhar dinheiro, ou ganhar mais do que eu gasto, ou chegar ao ponto de equilíbrio, vender mais serviços. Seja qual for o teu objetivo, a mudança precisa estar alinhada a isso. que ela seja importante para te ajudar a alcançar essas metas. E eu nem estou falando de metas de longo prazo aqui, né? Pensa no que você quer no final do mês e por que você não está conseguindo alcançar isso hoje. E aí você vai dizer, ah, eu quero ganhar mais dinheiro, por exemplo. Maravilha! E o que que está acontecendo hoje que está te impedindo de ganhar mais dinheiro? Como que a mudança que você está pensando vai te ajudar a ganhar mais dinheiro? Esse é o objetivo dessa segunda etapa aqui do processo. Não mudar só por mudar, ah, porque eu acordei um dia, eu estava com vontade de fazer uma mudança no meu negócio, porque eu estava de saco cheio, e aí eu resolvi fazer alguma coisa diferente. E aí tu não sabe o que vai acontecer disso aí, né? Então, é mais pensar que essa estratégia de mudança tenha um propósito que te ajude a melhorar, né? Que ajude a melhorar o teu negócio. E aí, a gente passa para o número 3, que é desenvolver um plano. Que, obviamente, eu não ia deixar isso de fora, né? Não é que eu tenha uma paixão pelos planos ou algo assim, mas eu acho que eles têm um papel importante dentro de qualquer processo para que a gente saiba o que precisa ser feito. E até para eliminar um mito aqui, né? Antes de entrar em mais detalhes, quando eu falo em plano, não quer dizer que você precisa sair desenvolvendo um documento de 50 páginas, não é nada disso. Pode ser uma folha, uma simples folha ali escrita com, né, a mão mesmo, com a ideia geral do que vai ser feito. Porque o objetivo é saber definir de forma clara essa estratégia, quem que vai estar encarregado disso, os resultados que você espera, um prazo para que isso aconteça, o que precisa ser feito no dia a dia para chegar a isso. Porque se a gente deixa tudo na nossa cabeça, no final das contas acaba não saindo nada. Então o melhor é sempre escrever Word, papel, o que for, para que a gente tenha isso aí, pelo menos uma estrutura, até para poder comunicar depois, mesmo que a gente trabalhe sozinho, a gente já vai abordar isso aí também, poder comentar essa ideia, né, que a gente está querendo fazer. Porque se a gente começar a puxar da cabeça, cada vez que a gente for falar alguma coisa puxando da nossa memória, a gente vai descrever isso de uma forma diferente. Então, o ideal é ter isso aí bem, bem estabelecido. E aí, a gente vai para uma outra etapa, depois a gente fez o plano, fez tudo isso aí. E aí a gente passa para essa etapa que vai ser até um pouco para quem já tem colaboradores, né, equipes, enfim, mas pode servir também para você que trabalha sozinha ou sozinho, porque tem uma etapa ali, tem uma questão importante. O objetivo é comunicar essas mudanças que a gente quer fazer e também entregar os motivos, né, que estão detrás disso. E por que que isso aí é importante? Porque por mais que a gente seja dono do nosso espaço, a gente não pode, da noite para o dia, mudar toda a forma de trabalho com as quais a nossa equipe já estava acostumada e simplesmente, né, ah, vou fazer isso aí porque tem que fazer. A gente precisa fazer uma preparação para isso e explicar por que que a gente está promovendo essa nova estratégia. Isso aí vai facilitar muito na hora da adesão e do comprometimento da nossa equipe com essa mudança. Porque, como eu estava comentando, ninguém gosta de, né, alguém chega e diz, ah, agora você tem que fazer as coisas desse jeito porque eu estou dizendo que é assim. Todo mundo quer se sentir parte de algo, né? Sentir que é parte dos resultados que a gente está tendo. Então, quando é uma mudança assim imposta, que a gente só diz, ah, tem que fazer assim porque eu estou mandando, normalmente a recepção não é muito legal. E aí, se você trabalha sozinha ou sozinho, procura comentar esses planos, né, das mudanças que você está pensando, com alguém que acompanha o seu trabalho. Pode ser algum familiar, um amigo, porque também vai ser importante para a etapa seguinte que a gente vai passar agora. Que aí vai fazer um link aí com as duas coisas, que a questão é coletar feedback. E é uma etapa de extrema importância, né? Que é colocar as pessoas que vão sofrer o impacto da mudança dentro dos nossos planos e saber o que elas pensam disso. E aí, como assim, né? Por quê? Porque, por exemplo, se você vai implementar uma mudança em um serviço específico e você tem uma pessoa que realiza esse serviço, né? Vamos dar um exemplo aqui. Ela vai receber o maior impacto dessa mudança, não é mesmo? E também essa pessoa está em constante comunicação com os clientes, afinal ela está realizando esse serviço todo dia e tem um conhecimento profundo do processo completo, não é assim? Então, você precisa colocar ela dentro dessa ideia e saber o que ela pensa, ver a opinião que ela tem, que ideias ela pode ter para melhorar o que você tinha pensado, que problemas podem aparecer na tua estratégia, né, que você não tinha nem pensado, mas que ela que vive o dia a dia vai reconhecer na hora, só de olhar. Então é importante até para comentar, né? Se você trabalha sozinho, sozinha, tu comenta com outra pessoa que mais ou menos acompanha, sabe o que você faz, para que ela também te dê uma ideia do que você está querendo fazer. Ah, eu acho isso aqui é legal, ou funciona assim, ou daqui a pouco, por ver o teu negócio de fora, né? Não tá ali no dia a dia, consegue identificar esses pequenos problemas que você não tinha pensado. Porque, no final das contas, essa pessoa próxima pode até acabar sendo um cliente teu. Que sabe os problemas que estão acontecendo, né? E aqui eu quero puxar aquele exemplo lá do começo do programa, né? Se alguém ficou curioso em saber por quê, né? Em uma das empresas que eu realizo um projeto, eles decidiram fazer uma mudança em todo o ciclo de vendas, por exemplo. E aí isso aí ocorreu da noite para o dia, foi alguns dias, assim, 2, 3 dias. E eles só chamaram para colaborar nessa mudança as pessoas de, digamos, escalão mais alto. Né, dentro da empresa. E a área onde eu estou prestando essa consultoria nunca foi chamada para colaborar ou para saber a opinião deles. Mesmo sabendo que essa área, né, é a que está em mais contato com o cliente todo dia, aqui ia ter o maior impacto, e conhecia cada detalhe do processo, então podia dar muitas ideias e até indicar possíveis falhas dentro daquele plano que estava sendo implementado. Enfim. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas o resultado é 3 semanas depois, mais ou menos, é o que a gente tá no momento, ainda está em processo. Além de quebrar várias partes do fluxo de vendas, que antes era bem estruturado e as coisas funcionavam assim com 2, 3 dias, né? As coisas já se movimentavam e agora virou um caos. Também tem um problema ali de vendas. Nessas 3 semanas, que não praticamente não tem acontecido vendas, e antes acontecia com uma frequência bastante interessante. Então é algo que vai ter que ser ou ajustado ou até revertido, e que podia ter sido evitado se as pessoas que estavam dentro dessa área tivessem, dentro desse planejamento, né, dentro desse plano, tivessem colocado as suas ideias. Olha, eu acho que isso aqui funciona assim, isso aqui poderia não funcionar por esse e esse motivo. Porque no final das contas são as pessoas que estão realizando o processo no dia a dia. Então, envolver as pessoas e coletar esse feedback é de extrema importância dentro do processo de mudança, porque no final das contas são as que mais sabem sobre o que está acontecendo. E aí, feito a coleta do feedback e tal, a gente vai ter que voltar para o que a gente fez, né? E analisar a nossa ideia. E aí começar a implementar as mudanças que as pessoas também comentaram, né? Obviamente não vai implementar todo tipo de mudança, vai conversar, entender, né? Fazer aquela reunião, digamos, conversar, debater ideias e chegar a um plano final onde todo mundo esteja de acordo e entenda que, ah, bom, isso aqui funciona legal. E aí feito, né, esse ajuste, digamos assim, a gente vai precisar também treinar essas pessoas. Porque, idealmente, a gente precisaria passar por um período de treinamento para que não saia de, né, do dia para a noite assim, agora fazia o processo de uma forma e agora eu tenho que fazer de outra forma. Então, ensinar esse processo para essas pessoas que estariam envolvidas nessa mudança e também dar um certo tempo, né, um tempo que não seja infinito, mas indefinido assim, para que elas possam assimilar o que precisa ser feito e partir também para a etapa seguinte do nosso processo de mudança. Que, continuando, né? Aqui não para, né? Etapa 1, etapa 2, eu nem defini como etapa 1 e etapa 2, fui só colocando, depois até posso colocar dentro do episódio ali no, na descrição. Mas a outra etapa seria o teste, né? Que também é muito importante. E aí, já que eu comentei o exemplo anterior ali, né, em mais detalhes. Eu acho que realizar alguns testes dentro do processo é bem interessante, ao invés de sair implementando assim do nada, né? Como o meu exemplo ali da empresa. O bom seria dar sei lá, 1, 2, 3 semanas, fazer os testes A e B, né? Onde você continua realizando o processo anterior com alguns clientes, mas também realiza o processo novo com outros. E aí depois tu compara os resultados entre ambos para ver. O que aconteceu, né? O que acontecia com o processo anterior, o que está acontecendo com o processo novo. O objetivo é saber se realmente a mudança vai ser boa para a empresa ou não. Porque imagina você faz esse teste ali por 2 semanas e vê que os resultados da mudança são piores que os resultados do processo que já existe. Aí você vai ter que tomar uma decisão, né? Ou vai ser manter esse teste por um período maior, porque também existe uma etapa de adaptação, né, que a gente precisa considerar e que pode afetar os resultados. Imagina, são pessoas que precisam aprender um processo novo, então provavelmente algumas peças ainda vão ficar meia soltas no, nas primeiras semanas, então você pode talvez estender a etapa de teste, ou você vai precisar ajustar esse plano de mudança, que também é uma situação. Ah, vou pegar o plano, o que que não funcionou em base ao meu teste, né? O que que saiu errado? E aí ajustar essas coisas específicas. Ou ainda, talvez tenha saído muito errado, e aí você vai decidir descartar esse plano de mudança e manter o que estava sendo feito, porque também você não vai querer implementar uma mudança de algo que não funciona. Porque, obviamente, as consequências disso não vão ser nada legais, né? E aí a gente passa, feito os testes ali, 2, 3 semanas, talvez você vai fazer 1 mês, talvez você faça 2 meses de testes, não tem um tempo específico para isso, né? Mas quando você tem a segurança de que as coisas realmente funcionam e o processo novo, a mudança é melhor para a empresa, você vai passar para etapa de implementação. Mas, caso o processo e os, né, enfim, se os processos foram um sucesso, você parte para isso. E aí que a gente precisa cuidar de algumas coisas também, não é só sair, né, implementar e pronto. Porque a gente não pode chegar, vou chegar na sexta-feira e dizer, ah, ok, ah, ó, pessoal, na segunda-feira a gente começa com o processo novo. O ideal seria a gente também ir fazendo uma transição dentro desse modelo para que o impacto, tanto para o cliente como para a empresa internamente, não seja tão grande, né? Em vez de sair já na segunda, da sexta para a segunda, já começa o processo novo e aí vira problema. Então você pode manter os dois processos, né, os dos testes que você estava fazendo, mantém em paralelo enquanto vai implementando a mudança. Então você poderia começar como, por exemplo, né, não precisa seguir essa risca, mas enfim, como uma ideia, 80% o processo antigo, 20% o processo novo. E aí vai aumentando isso gradativamente até que a mudança esteja 100% operativa e faz, sei lá, vamos dizer, 2 semanas 80-20, aí depois 2 semanas 80-40, e aí vai 80-40, perdão, 60-40. E aí depois, e aí vai aumentando, né? Chega 50-50 e até que fica 100% o processo novo. E aí, né? Último processo aqui é monitorar a situação após a mudança. Porque não dá para esquecer, né? Não é porque os testes saíram bem que a gente não precisa acompanhar o que está acontecendo. Porque pode acontecer que muita coisa vai acabar surgindo depois de um tempo, né? Depois, vamos supor que passaram ali 1, 2, 3, 6 meses, e aí começaram a aparecer algumas situações específicas que no começo não eram problemas, mas apareceram depois justamente por causa da mudança. Então é importante que a gente consiga monitorar essa situação e ter certeza que ela está dando melhores resultados que o processo anterior. Caso não aconteça, sempre voltar e estudar onde que a falha pode estar acontecendo para poder ajustar, né? No final das contas, é um processo constante que não vai terminar nunca. Obviamente, em algum momento ele vai estar bem estabelecido, então os ajustes vão ser mínimos, mas é importante que a gente consiga saber que isso aí está funcionando. Não dá para deixar ali, né? Ah, tá assim, agora tá funcionando, eu vou deixar assim e não vou me preocupar mais. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro e algumas coisas vão mudando e adaptando dentro do nosso negócio e talvez o processo que a gente tinha já não tá funcionando como quando a gente implementou. Então é importante manter um processo de monitoração constante para que isso não aconteça. Mas era isso. Hoje eu vou ficando por aqui. A música de abertura é Feeling Good da PurplePlanet.com. E na outra semana a gente, claro, né, que a gente volta com mais um assunto interessante para você. Não esquece de passar ali pelo nosso Instagram, no arroba Descomplicando a Estética. Comenta o que você acha desse tipo de episódio, se você ficou com alguma dúvida, que episódio você gostaria de que a gente abordasse por aqui também. que a gente sempre está acompanhando e procura trazer os assuntos que são mais relevantes para você no dia a dia também. Então era isso, até mais.